amiguinho. Oi, amiguinha. Tudo bem com vocês? Puxa, faz tempo que a gente não conversa, né? E sabe que o tempo faz parte da nossa historinha de hoje, do nosso podcast?
Conta de novo.
Pois é. A história se chama Valdemar Relojoeiro. Vamos ouvir? Valdemar Relojoeiro. Meu tio Valdemar gosta de consertar relógios de todos os tipos, principalmente os antigos. Ele coloca o ouvido bem pertinho, sente a pulsação da engrenagem e já começa a fazer o diagnóstico. Quando são relógios de pulso, muito delicados, Valdemar usa uma pequena pinça, bem pequenina mesmo, e vai soltando os minúsculos parafusos para ver o que está acontecendo. É preciso ter a visão muito boa e não deixar as mãos tremerem, ou o relógio, tão frágil, pode escorregar com algum movimento mais brusco e se espatifar no chão.
Ops!
Quase sempre, também acaba sendo necessário usar uma lupa para ampliar o harmônico entrosamento de rodinhas dentadas, que se encaixam umas às outras, num sincronismo admirável, fazendo tic-tac, tic-tac. Às vezes, todo problema é só um desencaixe mínimo, uma poeirinha no mecanismo, quase imperceptível, mas não para o compenetrado Valdemar. Ele também conserta relógios gigantes, daqueles que ficam em pé e a cada hora badalam como um sino, ou como vários sinos, o chamado relógio de carrilhão. Outro dia, reparou um reloginho muito, muito antigo da nossa família, vindo lá da terra dos meus avós, em outro país, e que agora informa as horas, todo pomposo. Ah, e um da minha mãe, que era uma espécie de joia em formato de abelha, com antenas de pedrinhas brilhantes, um relógio de pulso, muito lindo, menor do que a menor das moedinhas. Tio Valdemar, que trabalhou a vida toda como operário, parece mesmo um cirurgião quando se dedica à arte da relojoaria, que aprendeu por pura curiosidade e paixão. Mas o relógio mais bonito que ele já trouxe de volta à vida está na sala de sua casa. Fica pendurado na parede, bem em frente à porta de entrada, e só a beleza de sua madeira, escura e polida, já impressiona quem entra. Quando ele soa, então, é um verdadeiro show, pois um passarinho sai da casinha acima do mostrador das horas todo animado, dizendo cucô, cucô. Foi com esse relógio que eu aprendi a contar o tempo, porque o pássaro repete a palavra cuco de acordo com o número de horas, 2, 5, 10, até 12, que pode ser meio-dia ou meia-noite. Foi também por causa dele que numa noite de tempestade em que tive de dormir na casa do tio, que compreendi que o tempo é relativo, que pode aproximar ou distanciar as pessoas, como se fosse uma ponte nascida da memória transformada em palavras. Aconteceu de repente. O cuco estava na 8ª hora quando parou, não voltou para a casinha. Valdemar olhou para mim e sorriu maroto, como quem diz...
O que está acontecendo com esse passarinho?
Então se aproximou, apertou de leve a dobradiça da porta e o cuquinho voltou rápido para casa.
Agora vamos esperar até a próxima hora para ver se esse danadinho volta a cantar ou não.
Como trovejava forte e da sala se viam relâmpagos que iluminavam tudo, até a hortinha que Valdemar tinha no pequeno jardim em frente à casa, ele me perguntou se eu gostava de rabanetes, porque logo poderíamos colher alguns do fundo da terra. Eu não gostava muito, mas respondi que sim, porque achava muito divertido arrancar os talos e ver as bolinhas vermelhas aparecendo.
Seu avô também apreciava muito. Na horta dele tinha de tudo um pouquinho.
Eu não conhecia esse meu avô, mas sabia de uma história muito curiosa sobre as coisas que ele plantava. Resolvi conferir.
Tio, é verdade que o vovô uma vez ficou muito bravo porque os passarinhos comeram toda a plantação que fez jabuticabas?
É verdade, sim. Mas é porque seu avô era um pouco apressado, nervoso. Uma ótima pessoa, mas não compreendia bem o ritmo e a passagem do tempo. Nem da vida das pessoas, nem dos passarinhos.
Como assim? Então o tempo é diferente para as pessoas e passarinhos?
Claro! É diferente, inclusive, para cada pessoa e para cada passarinho.
Como fiz aquela cara de quem não está entendendo muito bem? Valdemar perguntou.
Olha, o que você faria se quisesse plantar sementes e tivesse medo de que os passarinhos aparecessem para comê-las?
Respondi rápido, me achando bem esperta.
Ué, espantava todos antes de plantar, não deixava nem chegassem perto. Podia até colocar aqueles bonecos espantalhos quando estivesse semeando, sabe?
Pois foi justamente o que seu avô fez. Achou que enquanto semeava já podia se livrar dos pássaros, mas o tempo dos pássaros não era o mesmo da semeadura.
Não.
Não, minha querida. O passarinho não quer saber da semente que ficou jogada na terra. Ele até pode dar suas bicadas nelas, mas prefere aquela que é quentinha, suculenta e macia, que já foi plantada, cozida pelo calor do solo e que começa a germinar. Seu avô descuidou depois que fez o plantio e espantou algumas aves. Não sabia que para elas ainda não era tempo de se deliciar com as sementes, que ainda estavam muito duras.
E aí, tio Valdemar soltou uma risada bem mais alta, que se uniu à minha e ao retorno do cocô, cocô, que parecia ter ouvido tudo e demonstrava com sua volta a adesão à esperteza dos companheiros pássaros. No entanto, o folgado daquele cuco emperrou de novo na contagem das horas, e lá foi o tio, pacientemente, dar mais um empurrãozinho na porta e esperar pela próxima saída da ave.
É, se essa vez não der certo, amanhã eu desmonto tudinho para ver qual é o problema. Mas só amanhã, porque esse nosso tempinho aqui tá tão bom que eu vou te contar mais uma história. Dessa vez de quando eu e seu pai éramos bem pequenininhos.
Foi assim que aquela noite de tempestade passou voando, embora para muita gente tenha demorado demais, porque houve enchente, congestionamento e muita confusão na cidade. Sempre que passo em frente à casa do tio, que agora já virou um prédio de apartamentos, tenho uma vontade doida de gritar cocô, e saio sorrindo, porque sei que o tempo ali parou e me recebe de portas abertas. Você gostou da historinha? Eu a escrevi há uns 2 meses e espero que você tenha curtido. Dessa vez, participou da produção desse podcast, além da Clarissa Ferrazoli, também o Dante Ferrazoli. Uma boa semana para você, um beijinho e até a próxima!